E aí, tudo certo? Vitor Orvati aqui para mais uma edição do Newscast, o diário de notícias que respeita o seu tempo. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril de 2021 e mais um dia começando e a gente já consegue sentir o cheirinho de sexta-feira no ar. É hora de organizar os trabalhos pendentes, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, hein? Mas antes, bora se atualizar com as principais e mais importantes notícias do dia. Bom, falando sobre o clima, ele vai ficar seco por aqui, principalmente na região sudeste, onde o tempo fica firme e sem chuva. Nessa quinta-feira, a máxima chega a 27 graus e a mínima se mantém na faixa dos 20. No sul, a temperatura fica entre 24 e 14 graus, com exceção de Porto Alegre, onde a máxima pode chegar aos 30 graus. Norte e centro-oeste tem mais um dia de chuva e com risco de temporal em algumas regiões, máxima de 34 graus e mínima de 24. Já na região nordeste, pode chover também em alguns pontos específicos e a temperatura não varia muito, e fica entre 30 e 24 graus. Então a minha sugestão para você, por conta do tempo mais seco, é beba mais água do que o normal. E hoje, dia 8 de abril, é o Dia Mundial do Combate ao Câncer. A data tem o objetivo principal de chamar a atenção de líderes políticos e da sociedade para o crescimento dos índices da doença. No Brasil, é a segunda doença que mais mata, em especial o câncer de pele. Desde segunda-feira, drones de caça chineses ameaçam invadir o espaço aéreo da Ilha Pratas, a maior no Mar do Sul da China e um dos quatro territórios de Taiwan que Pequim considera 85% sua. O governo de Taipei ameaçou derrubar os drones que ameaçam invadir o espaço aéreo da ilha. Joseph Wu, chanceler de Taiwan, afirmou na manhã de ontem que os Estados Unidos, país aliado da ilha, estão cientes do risco de um conflito. Nós vamos nos defender e lutar uma guerra se preciso, foi o que ele disse. No mesmo dia, o destroyer americano USS John McCain fez o trânsito entre o Estreito de Taiwan, um elemento usual de sinalização na região. Tem um detalhe importante que é, tem muito petróleo na região. Será que esse seria o real motivo pela disputa? Entrando no boletim Coronavírus do Brasil, um estudo realizado entre 67.718 trabalhadores da área da saúde na cidade de Manaus revelou que a Coronavac tem 50% de eficácia na prevenção da doença 14 dias depois da aplicação da primeira dose. Na cidade, a variante P1 do vírus é predominante. A eficácia se refere a casos sintomáticos da doença. Quanto à efetividade da vacina 14 dias após a segunda dose, ainda não há informações concretas. O artigo científico com resultados e informações técnicas deve sair até o próximo sábado, dia 10. O governo de São Paulo anuncia a Bolsa do Povo e novas datas de vacinação. João Dória anunciou nessa quarta a criação da Bolsa do Povo, um programa social que vai ser unificado a outros do governo, como Bolsa Renda Cidadã e a Ação Jovem. O objetivo é conter os efeitos negativos da pandemia na economia de São Paulo. Entre os projetos dentro do Bolsa Povo está a contratação de pais e mães de alunos da rede pública para trabalhar nas escolas como colaboradores. A remuneração será de R$ 500 por 4 horas diárias. Dória também anunciou o início da vacinação para idosos de 67 anos a partir de 14 de abril e 66 e 65 anos a partir de 21 de abril. O Brasil registra 3.733 mortes nas últimas 24 horas e o total já passa de 340 mil. Nesse tempo também foram registrados 90.973 novos casos e o total já passa de 13.197.000. Outras notícias que você encontra na sua newsletter: o que se sabe sobre a variante sul-africana encontrada em São Paulo, média de mortes de abril já supera a de março, a situação é preocupante, e Rio registra queda de atendimento de Covid nas UPAs. Enquanto isso, o presidente descarta lockdown e critica a política de fecha tudo. Durante a visita a Chapecó, em Santa Catarina, Bolsonaro descartou novamente a adoção de um lockdown nacional para prevenir o avanço da pandemia do Covid. Mais tarde, durante o discurso de inauguração da nova pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, o presidente disse que a política do fecha tudo, adotada por alguns governadores e prefeitos, empobrece o Brasil. De acordo com Bolsonaro, toda atividade que o homem exerce para levar comida para casa é essencial. O presidente lamentou as mortes e afirmou que o desemprego é um efeito colateral ainda pior do que o coronavírus. Queríamos que ninguém morresse, mas temos uma realidade pela frente. O projeto de lei que autoriza a compra de vacinas pelo setor privado foi rejeitado na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado Federal. Se aprovado, poderá ser sancionado pelo presidente. O projeto estabelece que empresas poderão comprar vacinas e aplicar as doses em seus funcionários. A vacinação deve seguir a ordem de prioridade já estabelecida, além de ter de doar ao SUS a mesma quantidade de doses aplicadas. Deputados da oposição criticaram o projeto em suas redes sociais. O que mais foi destaque sobre política no país? Ministro Gilmar Mendes é contra a retomada de cultos e missas durante a pandemia e o novo diretor-geral da Polícia Federal não terá alinhamento cego com o presidente. A Privatiza Week teve início nesta quarta-feira com um leilão de 22 aeroportos e aconteceu na sede da B3, em São Paulo, com a presença de grupos nacionais e estrangeiros. Entre os aeroportos leiloados estão os de Curitiba, Joinville, Goiânia e Manaus. A arrecadação inicial foi de 3,302 bilhões, um ágio médio de 3.822% e 3,1 bilhões acima do mínimo fixado. A estimativa do governo é que durante os 30 anos de concessão sejam arrecadados 6,1 bilhões. Esse é o segundo leilão realizado durante o governo de Bolsonaro. De acordo com o ministro da Infraestrutura, o objetivo dos leilões é investimento e não arrecadação. Ontem nós anunciamos que o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda tinha sido estendido para o dia 31 de julho. No entanto, a Câmara dos Deputados volta a analisar o projeto e, em seguida, deve enviar para a sanção do presidente. Enquanto isso não acontece, a data limite se mantém em 30 de abril. Agora o clássico check-up dos comportamentos dos principais ativos financeiros. O dólar fechou em alta de 0,78%, cotado a R$ 5,64, em meio à ameaça de intervenção na Petrobras e críticas à vacinação, e o Ibovespa fechou em leve alta de 0,11%, a 117.623 pontos, seguindo o movimento das bolsas nos Estados Unidos e entre fala de Bolsonaro sobre Petrobras. O que mais é bom você saber, a economia mundial cresce 6%, Senado discute recriar programa de cortes de salário e redução de jornada, e Guedes diz que vacinas e recuperação econômica são prioridades da pasta. E olha só, boas notícias para os pequenos e grandes negócios. O WhatsApp anunciou ontem novidades no WhatsApp Business. As novas atualizações pretendem facilitar a visualização de produtos disponíveis e auxiliar as empresas nas vendas. O app de mensagens está entre os que mais cresceram durante a pandemia do coronavírus e é considerado hoje o maior canal de comunicação dos consumidores e empresas. A nova ferramenta permite gerenciar catálogos direto pelo WhatsApp Web, além de acelerar e facilitar a inserção de novos itens e serviços para venda. Outra novidade é na ferramenta de carrinhos de compras, na qual é possível esconder os itens indisponíveis e mostrá-los apenas quando o estoque for recomposto. Uma pesquisa realizada pela Rebol, empresa de pesquisa e monitoramento de mercado e consumo, mostrou que 79% dos brasileiros já compraram algum produto ou serviço pelo aplicativo, tanto na versão business como pessoal. Dessa porcentagem, 57% continuam comprando atualmente, o que mostra uma relação de confiança entre empresas e clientes. E que tal dar boas risadas sem sair de casa? A primeira edição do Fest Cômico, o primeiro festival brasileiro de cinema cômico, vai exibir 36 filmes. Curtas e longas metragens e até uma série de humor serão exibidos totalmente de graça e melhor, online. Entre os longas estão as produções de uma das mais importantes diretoras dedicadas à comédia, Betsy de Paula, que também vai estrear sua nova série durante o festival. Na sua newsletter você encontra a programação completa e onde assistir cada um dos filmes. Futebol, Batom de Cereja, Israel e Rodolfo, Dia do Jornalista e Alfredo Bossi. Todos esses termos muito buscados no Google no dia de ontem, e você na sua newsletter pode ver quais são as notícias associadas a cada um e garantir que, seja lá qual for a roda de conversa, você vai estar por dentro do assunto. E na nossa sessão de microações de crescimento, eu quero te perguntar: a sua vida é incrível? Porque muitas pessoas falham em perceber como a vida é incrível. Se a gente conseguisse olhar as coisas por outro prisma, a gente ia perceber que o que a gente tem agora é, na verdade, tudo o que a gente precisa. Vai lá na sua newsletter e acessa o link dessa sessão para você ver o artigo completo no site do Nômade Intelectual. E chegando na nossa sessão do horóscopo, a semana continua positiva, mas com terremotos no círculo familiar. Os talentosos librianos vão brilhar no trabalho e por isso talvez eles estejam mais ocupados com contratos e compromissos profissionais. As suas atenções também estarão voltadas para os relacionamentos e vínculos amorosos. A semana vai estar cheia de sorte e criatividade para os sagitarianos. No entanto, fica atento ao ambiente familiar e na relação a dois. Já para os aquarianos, a semana indica que os interesses financeiros estarão na lista de prioridades. No final de semana, é bom ficar atento às tretas e confusões que podem rolar dentro de casa. É hora de ser mais tolerante e ter jogo de cintura. E chegamos ao fim de mais um newscast preparado com muito carinho para que você comece o seu dia melhor com a gente do que sem a gente. Afinal, todo mundo gosta de quem está sempre bem informado. Se você gostou desse conteúdo e acredita que um familiar ou um amigo também vai extrair muito valor dessas informações, indica o newscast para ele, porque ele vai ficar muito grato e a gente também vai agradecer bastante a sua ajuda na divulgação. A gente se vê no episódio de amanhã. Até mais!